Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Hoje eu quero começar o programa com uma mensagem. Cuidar da natureza é dever de todo cidadão.
Sim, de todo cidadão, porque todos nós, de alguma maneira, dependemos da natureza.
Isso mesmo, Valmir. E a ação do homem tem prejudicado, por exemplo, nascentes do Velho Chico. Quando não se protege as nascentes dos rios, estamos prejudicando a qualidade da água que bebemos e podemos até causar a morte de rios e afluentes, riachos e lagos.
Por isso, preocupada com essa situação, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, está participando de uma ação que tem envolvido os proprietários rurais num importante projeto para a recuperação dessas nascentes.
Exatamente, Valmir. Com esse projeto, a Codevasf fornece mudas de umbu, catingueira, trapiá, pereiro, amburana, angico, amendoim bravo, mofumbo e tingui aos proprietários rurais que aderiram ao projeto Nascentes do Rio São Francisco.
É, e os proprietários que participarem do plantio de mudas receberão orientações técnicas e serão contemplados com o pagamento por serviços ambientais PSA,
que é um modelo de remuneração criado para recompensar financeiramente pela execução de serviços ambientais.
É mesmo muito importante esse trabalho. Então vamos ouvir o que o engenheiro florestal Sérgio Hilgues, da Codevasf em Aracaju, Sergipe, tem a dizer sobre a recuperação de nascentes.
Quem vai bater um papo com ele é a Sayonara Marinho.
Um dedo de prosa.
Sérgio, qual o objetivo de um projeto de recuperação de nascentes e qual a importância da preservação de nascentes para a revitalização do Rio São Francisco?
O projeto de recuperação de nascentes, ele tem o objetivo de restaurar as condições físicas originais daquela nascente. E o objetivo e a importância para o Rio São Francisco é ofertar água de qualidade para os afluentes e para o próprio rio.
Quais as principais características de uma nascente que está ameaçada ou degradada? Que problemas são mais visíveis numa nascente que está ameaçada ou degradada?
Nascente hidrológica é o início de um corpo d'água. Ela se caracteriza pelo extravasamento de água para o solo vindo subterrânea, seja de origem do lençol freático, que é da pluviosidade, das chuvas, seja de origem de aquíferos. Então você percebe quando uma nascente tá degradada, quando você, primeiro, né, você já não tem a água, você tem os aspectos de solo e de vegetação ali alterados, degradados, e quanto menos água na nascente e no corpo hídrico a jusante, você percebe, e com os problemas de alteração de solo, de erosão e de ausência de vegetação, você percebe que ela está mais degradada.
Quais as principais etapas do trabalho do projeto Nascentes do São Francisco?
O projeto Nascentes do São Francisco, de autoria e de iniciativa do Ministério Público Estadual, mais especificamente no Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Rio São Francisco, ele estabelece algumas etapas muito claras, assim. A princípio é a sensibilização e mobilização dos proprietários, né, dos ribeirinhos, e em especial em assentamentos rurais, em assentamentos do INCRA. Posteriormente, há o cercamento da área, seguido da abertura de covas, plantios de muda, e irrigação e acompanhamento.
Bom, Valmir, vamos fazer uma pausa na entrevista para ouvirmos aquela conversa de compadres que não pode faltar. Eles também querem falar sobre a recuperação das nascentes.
Favas contadas.
Fala, compadre Caculé. Rapaz, o desmando com a natureza por essas redondezas está acabando com as nascentes dos nossos rios. Para onde se olha, só se vê deserto, homem. É preciso ficar atento. É a nossa vida que está em jogo, compadre.
É, compadre Bidu. Basta cada um colaborar conservando os mananciais, evitando o derrame de água de esgoto não tratado próximo aos minadouros. evitando o uso indiscriminado de agrotóxicos que contaminam o solo. Maltratar a natureza é crime. Vamos fazer um mutirão de conscientização para mostrar aos donos de terra que manter as nascentes limpas prolonga a vida de rios e riachos.
Compadre, eu tenho certeza que envolvendo os moradores nas discussões, dos programas e dando tarefa para eles executar, fica mais fácil a recuperação e a manutenção dessas áreas degradadas. E eles se sentem valorizados.
A participação dos proprietários rurais é indispensável. São eles que conhecem a realidade do lugar, são eles que sofrem com a seca e com a fome. Temos que fazer alguma coisa. Nosso planeta está morrendo.
Compadre, o que a gente pode chamar de uma boa nascente? Já que para isso ela depende de um monte de coisas e de pessoas.
Basta ter água de qualidade e em quantidade suficiente para manter nossos potes cheios, evitando o desperdício e orientando a comunidade.
Olha, compadre, uma coisa tem me chamado a atenção. As estradas de barro sempre cortam os riachos e muitas delas com pontes improvisadas. Isso não é um fator que vai colaborar no crescimento dos problemas das nascentes?
Não tenha dúvida. Com essas construções, o solo vai ficando descoberto, sujeito à erosão causada pelas chuvas. Com isso, a terra desliza dos barrancos e entope os minantes. Essas estradas também dão acesso a pessoas, animais e máquinas, causando a compactação da terra, poluindo e destruindo árvores. Isso leva um tempo para se recuperar.
É verdade. Nesse caso, a solução é envolver a população no processo de preservação e de conscientização. Isso é um trabalho de cidadania.
Isso mesmo, compadres Caculé e Bidu. E muitos proprietários rurais já estão fazendo a sua parte.
O que nos deixa felizes é que já tem projetos de recuperação de nascentes, como esse da Codevasf que falamos no início do programa.
É verdade, Laura. E com a recuperação das nascentes, a partir do envolvimento da população rural em ações ambientais, será possível ampliar a renda da população em torno de um projeto sustentável.
O engajamento dos proprietários rurais nos leva a acreditar que toda a preocupação com as nascentes do Rio São Francisco vai surtir efeito, Valmir.
Pois bem, então vamos voltar à entrevista que a Sayonara fez com o Sérgio Hughes, da Codevasf.
Certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sérgio. Quais os principais parceiros da Codevasf nesse projeto?
Nós temos, além do Ministério Público, a Universidade Federal de Sergipe, a Codevasf, INCRA, Endagro, CHESF, ADEMA, SEMAR, os órgãos envolvidos com o mote Rio São Francisco e meio ambiente. A Prefeitura de Canindé do São Francisco, que tem sido uma prefeitura piloto para a implementação dessa ação.
Qual o papel dos proprietários rurais nesse trabalho de recuperação de nascentes? Como é que está a adesão desses proprietários rurais no projeto Nascentes do São Francisco?
A adesão é completa, é absoluta. Todos eles querem, até porque eles vão ter o benefício em retorno financeiro de áreas preservadas. Então, todos eles querem e topam. Eles têm a obrigação de manter as áreas que foram implantadas pelos órgãos. A Codevasf, a Universidade, a CHESF, por exemplo, está com a obrigação de produzir, através de um termo de parceria entre o Ministério Público e a Prefeitura, de produzir e plantar determinado número de mudas. Então, os órgãos, eles plantam, eles implantam as áreas e os proprietários, eles têm a obrigação de mantê-las.
E como é feita a escolha das áreas dessas propriedades onde estão localizadas as nascentes a serem recuperadas?
Canindé de São Francisco, ela não foi escolhida à toa. É uma cidade que tem recursos próprios, tem recursos da CHESF pelo impacto gerado pela hidrelétrica. Fica mais fácil retornar isso em favor de uma mitigação ambiental, de um projeto ambiental. E também pela quantidade de assentamentos que tem em Canindé de São Francisco. Então, a mobilização dos ribeirinhos, através já dessa estrutura montada dos assentamentos, com os recursos que Canindé tem, se torna mais fácil.
E como é feito o acompanhamento das nascentes recuperadas?
O acompanhamento ele é feito pelos órgãos de controle, pela SEMAR, pela Endagro, pela ADEMA. É eles que vão dar o aval e vão dar o parecer final de que aquela área está sendo recuperada e mantida. E é esse aval, esse laudo que vai habilitar cada proprietário a ter o retorno financeiro da sua contribuição.
E quais os benefícios que os proprietários rurais podem obter contribuindo para o plantio de mudas em áreas de nascentes?
benefício ambiental para as futuras gerações e principalmente contribuindo ali para ter algum retorno em renda para uma população tão carente do semiárido.
Muito obrigada, Sérgio, por sua participação aqui no Prosa Rural.
Obrigado a você também, Sayonara.
Mas agora, antes de finalizarmos o programa de hoje, quero convidar o poeta José Gouveia Figueiroa para recitar a poesia A Bodega da Esquina. É o nosso momento cultural.
A Bodega da Esquina. Ficava bem na esquina, na saída para Campina, a bodega de seu Zé. Tinha 6 portas de entrada, uma extensão de calçada, com batente e rodapé. Com a rua ainda deserta, a venda já estava aberta no limiar da aurora. Ao seu lado, muitas vezes, eu atendi aos fregueses depois meu pai ia embora. Assim que o sol despontava, num burro manso montava a caminho do roçado. Tão logo a tarde caía, o velho em casa se via, sisudo e muito cansado. Nas noites de lua fina, sentava gente na esquina, outros pertinho do balcão. Aqueles encontros festivos, em sonhos vejo tão vivos, no viver da Rua do Carvão. No vai e vem da conversa, o tempo não tinha pressa, parecia uma eternidade. Hoje, com prédio em ruína, da bodega da esquina, resta somente a saudade.
Lindos versos, Figueiroa, muito obrigada.
Bom, depois desses bonitos versos, acho que está na hora do nosso momento Plano Brasil Sem Miséria. Vamos lá?
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre o programa Água para Todos. O Água para Todos é também conhecido como Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água. Ele faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e tem o objetivo de possibilitar o acesso universal à água, principalmente para consumo humano e para produção agrícola e alimentar. O programa é coordenado pelo Ministério da Integração Nacional. As famílias inscritas no Cadastro Único são atendidas por esse programa. Para se inscrever, é necessário possuir renda de até meio salário mínimo por pessoa. Os municípios do semiárido brasileiro, que têm moradores em situação de extrema pobreza na área rural cadastrada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, têm inserção automática no Água para Todos. A participação das cidades que não fazem parte do semiárido brasileiro são analisadas pelo Comitê Gestor do Programa. Mais informações, acesse o site do Ministério da Integração Nacional na internet, www.integração.com.br. É isso aí, pessoal!
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
Muito bacana. Obrigado, Macau. E para saber mais sobre o programa de hoje, você pode entrar em contato com a Codevasf. Anote aí o número 79 ao DDD, telefone 3046-8766.
Mas você também pode entrar em contato com a equipe do Prosa Rural aqui em Brasília pelo 0800. Anote também o nosso número.
0800-646-1160.
Então é isso, pessoal. Por hoje é só.
Mas semana que vem tem mais Prosa Rural para você. Um grande abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Sayonara Marinho. Edição, Jorge Macau. Locução, Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica, Tiago Trigo. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros e Codevasf. Apoio, Rádio UFS da Universidade Federal de Sergipe.